Olá, queridos, estamos aqui mais uma vez para cultuarmos juntos, mesmo que de maneira online. Ainda estamos dando uma pausa na série de mensagens no livro de Lucas, porque o Fernando e a Jane estão se recuperando da Covid-19. Peço que vocês continuem a orar por eles. É fato que, por conta dessa pandemia, muitos profissionais da saúde, pessoas que estão em fronte de batalha dessa doença, que tem levado muitas pessoas, muitos entes queridos, aí de tantos, tem desanimado e dado desesperança para muitas pessoas que estão nessa batalha diariamente. Os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, tantos que estão trabalhando para cuidar de vidas, muitas vezes se sentem incapazes, totalmente incapazes de curar, incapazes de trazer vida para algumas pessoas que estão batalhando. E eu tenho certeza que cada um de nós também, nas igrejas, cada um de nós líderes, nós também nos preocupamos cada vez mais com a saúde espiritual das nossas ovelhas, dos nossos membros das nossas igrejas. E realmente, muitas vezes nós nos sentimos incapazes de chegar diante de tantas casas, diante de tantos lugares, e falar: Senhor, será que nós estamos conseguindo suprir a vida dessas pessoas? Dessas pessoas que estão sofrendo por conta dessa pandemia, não talvez por causa da doença, mas por causa do distanciamento da igreja, por causa do afastamento de entes queridos, de familiares, e que tem trazido certo desconforto, desconsolo para a vida delas. E aí então nós chegamos e abrimos a palavra de Deus, e aí os nossos medos, as nossas esperanças, elas são renovadas. O livro de Tito, no seu capítulo 2, dos versículos 11 ao 15, diz o seguinte: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os, repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Paulo aqui está escrevendo uma carta a Tito, o seu colaborador, um discípulo querido, amado. Muitos dizem que essa carta de Tito é uma carta bastante teológica, muito semelhante à carta que Paulo escreveu a Timóteo, as duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo. Ela contém ali em alguns textos as especificações para líderes da igreja. E o que é muito interessante é que ela mostra aqui no início do capítulo 2 que realmente a graça de Deus ela está aqui para alcançar pessoas mais velhas, pessoas mais maduras, ou que pessoas que deveriam estar mais maduras através do seu relacionamento com o Evangelho. Alcançar as jovens, alcançar as senhoras, alcançar as jovens recém-casadas, mais novas. A graça de Deus, ela é suficiente para nos ensinar a viver nesta era presente, assim como ela era suficiente naquela época. A graça de Deus é quem nos capacita a viver nesses dias, né? E fazendo um trocadilho com aquilo que Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, seja a sua palavra sim, e o seu não, não. Eu gostaria de que, através desse texto, nós pudéssemos enxergar dois nãos e dois sims que nós somos capacitados, através da graça, a viver de maneira justa e piedosa nesta era presente. E eu gostaria de orar com vocês antes de continuar a nossa mensagem de hoje. Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de, no conforto dos nossos lares, junto dos nossos entes queridos, poder parar durante a nossa semana para mais uma vez prestar culto ao Senhor, para mais uma vez nos render diante da Sua palavra e ver o que o Senhor tem a nos ensinar. Porque nós nunca estaremos prontos, nós nunca estaremos preparados. Nós precisamos buscar o Senhor diariamente e nós precisamos, como igreja, nos reunir para sermos desafiados, encorajados e manter nossas esperanças no Senhor. É o que eu oro, pedindo para que o Senhor toque cada coração aqui, agora, nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Assim como eu falei para vocês no início, como os profissionais da saúde se sentem muitas vezes incapazes, pastores têm compartilhado da palavra na esperança, no desejo sincero de que suas ovelhas, suas igrejas sejam alimentadas. Esse é o meu desejo por você hoje. E que essa carta possa te dar a certeza e a segurança de que você tem tudo o que é necessário para viver nesses dias. Muitas vezes as pessoas procuram uma revelação que não está nas Escrituras, procurando algo que seja sobrenatural, como se Deus não tivesse nos suprido de tudo aquilo que nós precisamos para viver em qualquer época presente, em qualquer dificuldade que se apresente nas nossas vidas. E o que essa carta diz, Paulo, né, escrevendo ali para os cristãos que estavam na ilha de Creta e instruindo a Tito como fazer essas coisas, ele fala o seguinte, ele fala: a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens, aos mais velhos, aos mais jovens, aos escravos, todos os homens. Nessa época, ele continuando, ele fala, nos ensina a renunciar à impiedade. Nessa época, os judeus, eles se achavam muito superiores a todos. E dizem que alguns judeus até mesmo na primeira oração do dia agradeciam a Deus: Senhor, obrigado porque eu não sou como esses gentios. Obrigado até mesmo, Senhor, porque eu não sou uma mulher. E essa fala machista desses judeus, essa fala de se achar superior aos gentios, é isso que Paulo está falando aqui a Tito, ensinando, fala assim: eduque-os nisso, porque a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, a judeus, a gentios, as mulheres, todos são iguais perante Deus e todos merecem a salvação que Ele oferece. Ela fala também que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, quer dizer que ela está à disposição de todos os homens. E ela nos ensina, ela nos educa a renunciar à impiedade. O que é impiedade? A falta de reverência, a falta de temor a Deus. Uma pessoa impiedosa é uma pessoa que não teme a Deus e não se importa com aquilo com que Ele ensina. Nós vemos em Romanos, no capítulo 1, versículo 18, o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Os homens que tiveram a oportunidade de saber qual é a verdade, o que o Evangelho ensina, aquilo que foi revelado nas Escrituras, mas ainda assim preferem viver a mentira, não dando glórias a Deus pelo aquilo que Ele merece. As pessoas que fazem isso, elas não têm temor a Deus e a ira de Deus é revelada sobre cada uma delas. Paulo deixa claro nas suas cartas que a graça é um favor imerecido de Deus e ela nos alcança e por meio dela nós somos salvos. Não tem nada que você possa fazer que vai fazer você merecedor da graça de Deus ou da salvação de Deus. Nada que nós possamos fazer. Deus não está castigando algumas pessoas com o Covid porque elas são pecadoras, como dizem algumas pessoas. Ah, tal pessoa está com Covid, está internado porque ela é uma pecadora, porque ela é uma pessoa impiedosa e tudo mais. Hoje essa doença tem atingido a pessoas que são de Deus e pessoas que não são de Deus. Mas é fato que um dia todos nós prestaremos contas a Deus e a graça de Deus se manifestou salvadora e nos educa a renunciar à impiedade. Hoje você com certeza pode abrir, ligar sua televisão, você pode acessar suas redes sociais. O que não falta são exemplos de impiedade. Pessoas que não temem a Deus, pessoas irreverentes com a palavra de Deus e com quem Deus é e aquilo que Ele ensina na sua palavra. Pessoas impiedosas que, num momento de dor de tantas famílias e dor de tantos, em tantos países, e no nosso país, onde pessoas impiedosas desviam recursos da saúde, desviam recursos de qualquer lugar, pensando no seu próprio poder, pensando na sua própria vida egoísta, e esquece dessas pessoas que estão sofrendo por causa da doença. Não se engane, tem muitos poderosos aí, nós não podemos idolatrar nenhum político, ninguém que se levante nesse sentido, porque todas nós vemos na nossa sociedade muitas pessoas falando algumas coisas, mas vivendo outras. Não vale a pena nós mancharmos os nossos discursos por causa destes. Gálatas 1, versículo 3 e 4 diz o seguinte: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era presente, que é perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Paulo, escrevendo essa carta aos Gálatas, era muito recente a ressurreição de Cristo, quando Cristo foi assunto aos céus, aproximadamente 55 anos após ele ter sido assunto aos céus, e as pessoas já estavam esquecendo o Evangelho, esquecendo os ensinamentos de Cristo, e Paulo está fazendo essa carta, nessa viagem missionária, falando: olha, continuamos da mesma maneira. As obras não são suficientes para salvar, precisa ser através da graça de Deus. E a graça de Deus nos ensina, ela nos educa a como nós devemos viver, renunciando ao que estes homens perversos fazem. Nós precisamos, nesses dias, cada vez mais nos apegar à palavra de Deus. Algumas pessoas estão lendo muitos artigos, muitas notícias, mas têm esquecido de ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra que vai nos dar esperança. Eu não sei por qual motivo, na verdade sei, o pecado, mas nesses dias, onde nós vamos poder encontrar a maneira que nós podemos viver? A palavra de Deus deixa muito claro que nos últimos dias, nos fins dos tempos, o amor esfriaria. Filhos se voltariam contra pais, pais contra filhos. Nós temos visto isso há muito tempo. Muito tempo, muitas notícias nesse sentido. Hoje, há poucas semanas atrás, soubemos de um caso terrível de pais agredindo seus filhos, levando até a morte. Isso é fruto do pecado. Onde nós vamos encontrar esperança para viver nesses dias maus? É fato que cada dia que nós vivemos é um dia a menos nessa terra e um dia mais próximo da volta do nosso Senhor. Nós não sabemos quando Ele vai voltar, mas essa é a nossa esperança. A esperança que Ele vai vir para nos buscar desta era presente, perversa, onde nós sofremos. A nossa esperança é que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Você pode ter o privilégio hoje de ser salvo através da graça de Cristo. Você que está assistindo pela primeira vez, quem sabe uma mensagem na internet hoje, através da internet nós estamos chegando a muitos lugares. Há pessoas que nunca pisariam numa igreja, mas num momento de desespero vão acessar o seu YouTube, vão acessar alguma página de rede social, vão achar um link e vão procurar uma mensagem de esperança. Pode ser que seja a primeira vez que você está assistindo esse vídeo. Pode ser que não, pode ser que você esteja na sua casa, você seja um crente há bastante tempo, mas esteja vivendo dias desesperançosos, desesperados, esquecendo que a nossa esperança não está nessa terra, mas está além dessa terra, o lugar onde foi preparado por Deus para nós estarmos. É a graça que vai instruir a cada um de vocês. Você que assiste pela primeira vez, o Senhor pode te alcançar. Você que já é um crente há mais tempo, mas tem vivido dias de desesperança, o Senhor quer te alcançar e Ele pode te alcançar. Busquem o Senhor na sua palavra. Ensinem, aprendam com Ele a como viver esses dias e todos os outros dias. A palavra de Deus, ela é digna de confiança. Em meio a tantas informações incoerentes, você pode pegar a sua palavra, você pode procurar ao Deus que não mente para aprender a como viver nesses dias. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte: fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. A Bíblia nos instrui a fugirmos das tentações, a não ficarmos alimentando algo, tentando resistir, mas temos que fugir. A pandemia, ela não é assim como nós temos visto no nosso país, a maneira das pessoas usarem dinheiro sem justificativa. A pandemia também não é uma justificativa para que você dê vazão às suas tentações, aos seus pecados, porque a graça do Senhor, ela é suficiente para nos livrar disso. Na sua dependência, fugir do pecado e na sua capacitação conseguir vencer as tentações. Nós realmente estamos vivendo dias em que nós estamos mais nas nossas casas, muitas vezes sozinhos. Os jovens podem estar mais sozinhos, com acesso à internet ilimitada, mas não só os jovens, mas muitas dificuldades estão sendo vividas durante esse tempo, divórcios e tudo mais. Nós precisamos lembrar que a palavra ela é viva e eficaz, e a palavra de Deus ela é digna de confiança, e ela fala que ela nos ensina a renunciar à impiedade. Ela nos ensina isso. E um segundo não, além de renunciar à impiedade, um segundo não que ela nos ensina, eu falei não, não. O primeiro não, renunciar à impiedade. O segundo não é dizer não às paixões mundanas. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Ela nos ensina a não idolatrar ninguém, a não ser o único que é digno da nossa admiração sem reservas, que é o Senhor. O único que não vai nos decepcionar, o único que tem discursos verdadeiros e não vai mudar, o Senhor. Nós devemos nos apegar à Sua verdade, à Sua palavra. A palavra diz lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Essa pandemia tem feito com que muitas pessoas percam as suas posses e muitas pessoas se desesperam nesse sentido, porque algumas com um desejo genuíno de suprir as necessidades das suas famílias, mas outras pessoas desesperadas, por quê? Porque colocaram no dinheiro toda a sua esperança, porque colocaram na sua empresa a razão de viver, porque nesses dias a família tem atrapalhado, não porque o trabalho tem sido demais, mas porque tá difícil ficar em casa, porque eu nem gosto de ficar na minha casa, eu prefiro muito mais o meu trabalho. E tem trocado as prioridades. Nós temos vivido esses dias e enxergado muitas coisas que, na verdade, a pandemia só trouxe luz, mas que são assim há muito tempo. E muitas pessoas tiveram também o privilégio de encontrar, durante esse tempo, o equilíbrio e conseguir valorizar aquilo que Deus já falou para que nós valorizássemos: a nossa família, os nossos filhos, que são nossas heranças. Então, a graça nos ensinando a dizer não para aquilo que nós precisamos dizer não, a uma vida de falta de temor a Deus, a uma vida de idolatria dos nossos trabalhos, uma vida de idolatria pelas riquezas, uma vida de idolatria hedonista pelo prazer, pela luxúria, e tantas outras coisas que nos afastam de Deus, as paixões mundanas, as paixões que nos fazem focar nossas vidas muito mais nessa terra, nesse mundo, que nós nem vislumbramos o nosso relacionamento com Deus, aquilo que nós vamos poder levar para toda a eternidade, aquilo que nós vivemos com Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina tanto, mas tem tanta gente que não leva em consideração a palavra de Deus. Precisam sempre de um conselho alheio, um conselho de um especialista, sem antes saber o que Deus pensa a respeito da vida, aquele que é o autor da vida, aquele que soprou vida nos nossos pulmões, aquele de quem nós respiramos o ar emprestado, aquele que sabe de todas as coisas. E muitas vezes nós estamos lendo várias outras coisas e não levando em conta aquilo que ele nos deu na sua palavra. Com certeza nós não sabemos muitas coisas, porque Deus é infinito. E ele é muito mais sábio do que nós. Mas com certeza tudo aquilo que ele revelou na sua palavra é suficiente para nos fazer viver uma vida que é boa, perfeita e agradável, como ele diz mesmo lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 6, versículo 11 e 12, diz o seguinte: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Se está difícil viver nesses dias, você precisa buscar o escape no lugar certo. Não na satisfação dos seus prazeres, não nessas fugas que te dão um certo prazer momentâneo, mas que te escravizam cada vez mais. Eu falo isso para você, eu falo isso para mim. Todos nós dependemos de Deus. O apóstolo Paulo foi aquele quem disse: o bem que eu quero, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Nós precisamos buscar esse Deus, que é a nossa capacitação diária para viver cada vez mais longe do pecado, aquele que nos afasta dele cada vez mais. Dizer não à impiedade e à falta de temor a Deus. Dizer não às paixões mundanas que nos afastam de Deus e fazem e nos faz criar ídolos que o substituem como Senhor das nossas vidas. E agora é a parte boa. Eu já falei do não, não, não à impiedade, não às paixões mundanas. E agora a graça de Deus, ela nos ensina e ela fala para que nós digamos sim. E o primeiro sim que eu quero compartilhar com vocês é dizer sim para uma vida em ordem, uma vida sensata e justa. Em um mundo de valores totalmente invertidos, distorcidos, onde tudo se tornou relativo, o certo e errado, a fé, nós precisamos agir depressa para colocar a nossa vida em ordem. Com certeza a pandemia transformou a vida de muitas pessoas em desordem. E depois de tanto tempo nós conseguimos agora aprender um pouco mais a colocar em ordem, apesar dessas dificuldades. A palavra de Deus diz o seguinte, ela nos ensina, a graça nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Eu gosto de dizer que uma vida impiedosa, uma vida piedosa, é uma vida que presta a Deus o culto que Ele merece todos os dias. Com certeza eu já falei isso em diversas vezes, em oportunidades que eu preguei na igreja. A vida que presta a Ele um culto todos os dias, que o adora, que o reconhece como Senhor da vida. E ao contrário de uma vida impiedosa que não o reverencia, não o teme, uma vida piedosa é uma vida que teme a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o que nós lemos lá em Provérbios. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 5 diz o seguinte, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual e cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. A graça de Deus, ela é a graça que nos ensina, que nos educa a viver da maneira certa, da maneira correta. Pode ser que muitas pessoas tenham muita sabedoria intelectual, porque tiveram acesso a ensino e tudo mais. Mas nós não podemos dizer que essas pessoas que tiveram acesso a tantas coisas, elas são pessoas sábias. Ao contrário, existem muitas pessoas que não tiveram acesso ao ensino formal, mas através de uma vida com Deus, através do Evangelho, foram educadas e hoje são mais sábias do que muitas pessoas que têm muitos estudos e títulos por aí. A palavra de Deus, ela nos instrui e ela nos ensina a viver. E nós, como pessoas sábias, através de Cristo, nós podemos olhar para a vida dessas pessoas e sermos inspirados. Eu lembro de uma viagem missionária em que eu fui com o pessoal do seminário, era um grupão de casados, e eu fui para um lugar do interior, bem simples, e eu lembro que o meu orientador naquela época, ele falou assim, Tutuí, você está vendo aquele senhor ali? Nunca estudou, né? Sempre viveu aqui, trabalhou na roça a vida toda, mas ele é um crente fiel há muito tempo. Por que você não senta lá para aprender alguma coisa com ele? A vida que nós temos com Deus, ela nos ensina muito mais do que qualquer escola, qualquer universidade, qualquer curso que nós possamos aprender. A palavra de Deus, ela é muito mais rica e ela nos ensina a viver como qualquer outro curso não consegue fazer. Porque a palavra de Deus, ela atua nas nossas vidas através do seu Espírito. O Espírito que nos convence, o Espírito que nos mostra a verdade, o Espírito que nesse momento é a minha esperança para que você, de onde você estiver, esteja aprendendo algo apesar de mim. Porque a palavra dele está sendo lida aqui, a palavra dele está sendo ensinada aqui. E assim como os médicos, que são completamente dependentes da atuação de Deus para salvar e curar vidas, Eu sou completamente dependente de Deus para que essa mensagem chegue no seu coração e faça alguma mudança. Não pela minha força, mas pela capacitação do Espírito de Deus, que eu peço que atue apesar de mim. A palavra de Deus, ela diz o seguinte também. 1 Coríntios, versículo 15, versículo 33 e parte B do versículo 34. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. Paulo aqui falando para os coríntios, para que eles não dessem ouvidos às vãs filosofias presentes naquele momento. Não vos enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganem, aquelas pessoas que você tem escutado bastante, elas podem te afastar de Deus. Podem te afastar de uma vida sensata, justa e piedosa. Às vezes nós estamos dando muitos ouvidos a muitos outros lugares, a muitos outros meios de comunicação, sem antes buscar o meio de comunicação mais fiel que existe, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que irá nos ensinar a viver nessa era presente, que é perversa, e nos ensinar a viver em qualquer tempo. Agora eu vou para o meu segundo sim. Diga sim à vida de boas obras. No versículo 14 de Tito, capítulo 2, diz o seguinte: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Cristo, ele veio a esse mundo e ele mostrou a cada um como nós devíamos viver. Ele é o nosso exemplo maior. Ele é o nosso mestre. Aquilo que o mestre faz, nós devemos fazer. Ser cheios do Espírito Santo, ser cheios do caráter de Cristo. Não nos amoldar com o padrão desse mundo, mas nos amoldar à forma que ele nos estabeleceu. E a forma para que nós entremos é o caráter de Cristo. Para viver de maneira sensata, justa e piedosa, para dizer sim a uma vida de boas obras. Não porque as boas obras elas têm poder para nos salvar, mas porque nós fomos salvos pela graça para as boas obras, assim como nosso Senhor o fez. Ele veio a esse mundo e ele foi o servo de todos. Ele veio a esse mundo e ele falou a cada um de nós: olhem para os outros como superiores a vocês mesmos. Chegou um momento em que tantas pessoas estão precisando de ajuda, tantas pessoas estão precisando de auxílio. Você que aprendeu com o Mestre, você precisa se colocar à disposição do Mestre e falar: Senhor, o que que eu posso fazer através da minha vida para alguém que está precisando? Como eu posso me colocar no lugar daquela pessoa que hoje sofre? Senhor, me ajuda a ser alguém mais dedicado à prática das boas obras. Existem pessoas precisando de tantas coisas, seja doação de sangue nos hospitais, sejam de cestas básicas. Seja do seu tempo e do seu ouvido para poder escutá-las nesse momento em que elas estão sozinhas, seja de conselhos em diversas áreas. Talvez você seja muito amigo de alguém e superficialmente esteja tudo bem com aquela pessoa, com a família daquela pessoa, mas que você deixe essa maneira superficial de enxergar as coisas e você possa se colocar à disposição e falar assim: Oi, tudo bem? E aí, quando a pessoa responder para você: não, tudo bem. Você fala: não, mas tudo bem mesmo? Como é que vocês estão? Como é que está a sua família? Como é que estão as suas finanças? Vocês estão supridos? Porque nós fomos chamados para fazer diferença na vida das pessoas. A graça de Deus, ela nos educa. Ela nos ensina a como viver nessa era e tantas outras que o Senhor nos deixar viver até que Ele venha. A nossa esperança é que Ele venha logo. Nossa esperança é que ele venha depressa, porque a Bíblia fala que aqueles que esperam de Cristo somente para essa vida, eles são os mais infelizes de todos os homens. Então eu não quero esperar de Deus apenas para esse mundo, eu quero esperar de Deus e eu quero que ele volte logo para que eu possa usufruir da vida perto dele, próximo a ele, onde não há dor, onde não há choro. Então eu gostaria mais uma vez de lembrar esse texto. Porque a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu dedicado à prática de boas obras. E é isso, Tito, que você deve ensinar exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Então, queridos, as quatro atitudes que eu gostaria que vocês pudessem gravar no dia de hoje. Quatro atitudes essenciais para vivermos uma vida piedosa, uma vida que vale a pena ser vivida. Primeira atitude é dizer não à impiedade, dizer não a uma vida de falta de reverência e temor a Deus. O segundo, dizer não a uma vida, dizer não às paixões mundanas, às paixões que querem inverter os lugares no trono, tirar Deus do trono e deixar as outras coisas, quaisquer outras coisas no lugar dele. Dizer sim a uma vida em ordem, sensata e justa, uma vida em ordem, porque Ele nos fez para sermos sóbrios e não desesperados. E o quarto, dizer sim a uma vida de boas obras, porque nós aprendemos com o Mestre que nós devemos servir aos outros, assim como Ele serviu. Serviu voluntariamente até a morte e morte de cruz, para que a sua graça pudesse salvar todos os homens. Homens mais velhos, mulheres mais velhas, homens mais jovens, mulheres mais jovens, corruptos, bandidos, pessoas que não encontraram ainda a identidade em Cristo, estão perdidas em tantas outras identidades que acreditam existir. A graça de Deus é suficiente para alcançar a todos. A graça de Deus é suficiente para te fazer viver uma vida que vale a pena nos dias de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Digam não à impiedade, digam não a paixões desse mundo. Digam sim a uma vida sensata e justa. Digam sim a uma vida de boas obras. E eu gostaria de encerrar para que vocês façam essas quatro atitudes enquanto vocês, enquanto eu, enquanto nós aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.